Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 22. No precipício, Peri tinha parado para ver Cecília de longe. Aires Gomes ergueu-se, correu para o índio e deitou-lhe a mão ao braço. Afinal pilhei o Dom Camoco. Safa! Deu-me água pela barba, disse o escudeiro resfolgando. O deixa, respondeu o índio sem se mover. O deixiga. Depois de ter batido esta mataria à tua procura. Tinha que ver. Com efeito, Dona Laurian desejando ver o vinho fora de casa quanto antes, havia expedido o escudeiro em busca de Pere para trazê-lo à presença de Dom Antônio de Maris. Aires Gomes, fiel executor das ordens de seus amos, corria o mato havia boas duas horas, todos os incidentes cômicos, possíveis ou imagináveis, tinham-se como que de propósitos colocado em seu caminho. Aqui era uma casa de maribondos, que ele assanhava com o chapé, e o faziam bater em retirada honrosa, correndo a todo o estirão das pernas. Ali era um desses lagartos de longa cauda que, pilhado de improviso, se via enrolar rapelar pelas pernas do escudeiro com uma formidável chicotada. Isto sem falar das ortigas, e das unhas de gato, cabeçadas e quedas, que faziam o digno escudeiro a renegar-se, e maldizer da selvageria de semelhante terra. Ah, quem o dera nos tojos e charnecas de sua pátria! Tinha, pois, Aires Gomes razão de sobra para não querer largar o índio, causa de todas as tribulações por que passara. Infelizmente, Pereira não estava de acordo. Larga, já te disse, exclamou o índio começando a irritar-se. O tem santa paciência, caboclinho de minha alma. Fé de Aires Gomes não é possível, e tu sabes. Quando eu digo que não é possível, é como se a nossa madre igreja... Que diabo ia rezar-lhe? Ai, que chamei sem querer a madre igreja do diabo. Forte heresia. Quem se mete a tagarelar dos santos? Virgem Santíssima. Estou a par. Casboca. Não me pis. Enquanto o escudeiro desfiava, desfiava esse discurso, nesse discurso, no qual havia ao menos o mérito da franqueza, Pere não o ouvia, embebido como estava em olhar para a janela. Depois, desprendendo-se da mão que segurava-lhe o braço, continuou o seu caminho. Aires acompanhou o pisabro e pisada, com a impassibilidade de um alto mato. O que vens fazer? Perguntou-lhe o índio. E esta? Seguir-te e levar-te a casa é a ordem. A Pere vai longe, ainda que vás ao fim do mundo, é o mesmo filho. O índio voltou-se para ele com um gesto decidido. Pere não quer que te sigas. Olá quanto a isto, mestre Bugre, perdes o teu tempo. Por força ainda ninguém levou o filho de meu pai. Que bom é que, saibas, foi homem de faca e calhão. O Pere não manda duas vezes. Nem Aires Gomes olha atrás quando executa uma ordem. Pere, o homem da cega dedicação, reconheceu no seu escudeiro o homem da obediência passiva, sentiu que não havia meio de convencer este executor fiel. Assim resolveu livrar-se dele por meio decisivo. Toquem Dona Laureana. Ah, para te levar a casa. A Pere vais. O vemos. Índio tirou a sua faca.
Dain!
Gritou o escudeiro. A conversa vai agora nesse tom. Se o senhor Dom Antônio não me tivesse proibido expressamente, eu te mostraria. Podes matar-me que eu não arredo pé. A Pere só mata o seu inimigo e tu me atuteimas e Pere te amar, como? Como é lá isso? O índio começou a cortar com a maior calma um longo cipó que se engrasava pelos galhos das árvores. O escudeiro, meio espantado, sentia a mostarda subir-lhe ao nariz e esteve quase não quaivei, atirando-se ao selvagem. Mas a ordem de Dom Antônio era formal. Via-se, pois, obrigado a respeitar o índio. Ornais que o digno escudeiro podia fazer era defender-se valentemente. Quando Pere cortou umas 10 braças do cipó que ia enrolando ao pescoço, embainhou a faca e voltou-se para o escudeiro sorrindo. Aires Gomes, sem trepidar, puxou da espada. E posse em guarda, segundo as regras da nobre e liberal arte do jogo de espadão, que professava desde a mais tenra idade. Era um duelo original e curioso, como talvez não tenha havido segundo, combate em que as armas lutavam contra a agilidade, e o ferro contra um vime delgado. Gomestre cacique, disse o escudeiro rugando sobre o óleo, deixa-te de partes. Por que palavra de Aires Gomes, tincosas, espeto na durindana? Pere estendeu o lábio inferior em sinal de pouco caso, e começou a voltear rapidamente em torno do escudeiro, num círculo de 6 passos de diâmetro que o punha fora do alcance da espada. A sua tensão é atar o adversário pelas costas. Aires Gomes, apoiado a um tronco e obrigado a girar sobre si mesmo para defender as costas, sentiu a cabeça tontear e vacilou. O índio aproveitou o momento, atirou-se a ele, pilhou de costas, agarrou-o pelos dois braços, e passou a amarrá-lo ao mesmo tronco da árvore em que estava encostado. Quando o escudeiro voltou a si da vertigem, uma rodilha de cipós ligava ao tronco desde o joelho até os ombros, o índio seguira seu caminho placidamente. Perbugre de um demo. Perro infernal! Gritava o digno escudeiro, tu me pagarás com língua de palmo. Sem prestar a menor atenção à ladainha de nomes injuriosos com que o mimoseava Aris Gomes, Pere aproximou-se da casa. Via Cecília, com a face apoiada na mão, a olhar tristemente o fosso profundo que passava embaixo de sua janela. A menina, depois do primeiro momento de surpresa em que adivinhou o ciúme de Isabel ou o amor por Álvaro, conseguiu dominar-se. Tinha nobre altivez da castidade. Não quis deixar ver a sua prima o que sentia nesse momento. Era boa também. Amava Isabel e não desejava mamaguá-la. Não lhe disse, pois, umas palavras de exprobração nem de queixa. Ao contrário, ergueu-a, beijou-a com carinho e pediu-lhe que a deixasse só. Pobre Isabel, murmurou ela, com deve ter sofrido. Esquecia-se de si para pensar em sua prima, mas as lágrimas que saltarão de seus olhos e o soluço que zarfar os seis seios ruinosos a chamarão ao seu próprio sofrimento. Era menina alegre, feiticeira que só aprendera a sorrir, ela, o anjinho do prazer que bafejava tudo quando a rodeava, achou um gozo inefável em chorar. Quando enxugou as lágrimas, sofria menos, sentiu-se aliviada, pôde então refletir sobre o que havia passado. O amor revelava-se para ela sob uma nova forma. Até aquele dia, a afeição que sentia por Álvaro era apenas um enleio que a fazia corar, e um prazer que a fazia sorrir. Nunca se lembrara que esta afeição pudesse passar daquilo que era, e produzir outras emoções que não fossem o rubor e o sorriso, o exclusivismo do amor, a ambição de tornar-se e unicamente seu objeto da paixão, acabava de ser-lhe revelado por sua prima. Ficou por muito tempo pensativa, consultou o seu coração, e conheceu que não amava assim. Nunca a afeição que tinha Álvaro podia obrigá-la a odiar sua prima, a quem queria como irmã. Cecília não compreendia essa luta do amor com os outros sentimentos do coração, luta terrível em que quase sempre a paixão vitoriosa subjuga o dever e a razão. Na sua ingenua simplicidade acreditava que podia ligar perfeitamente a veneração que tinha por seu pai, o respeito que votava a sua mãe, o afeto que sentia por Álvaro, o amor fraternal que consagrava a seu irmão e a Isabel e a amizade que tinha a Pere. Estes sentimentos eram toda a sua vida. No meio deles sentia-se feliz. Nada lhe faltava, também nada mais ambicionava. Enquanto pudesse beijar a mão de seu pai e de sua irmã, receber uma carícia de seu irmão e de sua prima, sorrir a seu cavalheiro e brincar com os seus escravos, a existência para ela seria de flores. Assustou-se, pois, com a necessidade de quebrar um dos fios de ouro que teciam os seus dias inocentes e felizes. Sofreu com a ideia de ver em luta duas das afeições calmas e serenas de sua alma. Teria menos um encanto na sua vida. Menos uma imagem nos seus sonhos, menos uma flor na sua alma. Porém, não faria a ninguém desgraçado, e sobretudo a sua prima Isabel, que às vezes se mostrava tão melancólica. Restavam-lhe suas outras as afeições, com elas pensava Cecília que a existência ainda podia sorrir-lhe, não devia tornar-se egoísta. Para assim pensar era preciso ser uma menina pura e isenta como ela, era preciso ter o coração como recente botão, que ainda não começou a desatar-se com o primeiro raio do sol. Estes pensamentos aderejavam ainda na mente de Cecília enquanto ela olhava pensativa o fosso, onde tinha caído o objeto que viera modificar a sua existência. Ou se eu pudesse obter essa prenda, dizia consigo. Mostraria a Isabel como eu a amo e quanto a desejo feliz. Vendo sua senhora olhar tristemente para o fundo do precipício, Pere compreendeu parte que passava no seu espírito, sem poder adivinhar como Cecília soubera que o objeto tinha caído ali, percebeu que a moça sentia por isso um pesar. Nem tanto bastava para que o índio fizesse tudo a fim de trazer a alegria ao rostinho de Cecília. Além de que já tinha prometido a Álvaro endireitar isto, como ele dizia na sua linguagem simples. Chegou-se ao fosso, uma cortina de musgos e trepadeiras lastrando pelos bordas do profundo precipício cobria as fendas da pedra. Por cima era um topete verde risonho sobre o qual adejavam as borboletas de cores vivas, embaixo uma cava cheia de limo onde a luz não penetrava. Às vezes ouviam-se partir do fundo balseiros silvos das serpentes, os pios tristes de algum pássaro, que magnetizado entregar-se à morte. ou quando tange um pequeno chocalho sobre a pedra. Quando o sol estava a pino, como então? Via-se entre a relva, sobre o cálice das campanulas rochas, os olhos verdes de alguma serpente ou uma linta firescamas e vermelhas em laçanrando abaixo de um arbusto. Peripouco se importava com estes habitantes do fosso e com o acolhimento que lhe fariam na sua morada. O que o inquietava era o receio de que não tivesse luz bastante luz no fundo para descobrir o objeto do que a procurar. Cortou o galho de uma árvore, pela sua propriedade, os colonizadores chamarão candeia, tirou fogo, e começou a descer com o facho aqueso. Foi só nessa ocasião que Cecília, embebida nos seus pensamentos, viu defronte de sua janela o índio a descer pela encosta. A menina assustou-se, porque a presença de Pierre lembrou-lhe de repente o que se passara pela manhã, era mais uma feição perdida. Dois laços quebrados ao mesmo tempo, dois hábitos rompidos um sobre o outro, era muito, duas lágrimas correrão pelas suas faces, como se cada tiro de uma fosse verticordas do coração que acabavam de ser vibradas. O índio levantou os olhos para ela. Tu choras, senhora, diz-lhe estremecendo. A menina sorriu-lhe, mas com um sorriso tão triste que partia a alma. O não chores, senhora, disse o índio suplicante, Peri vai te dar o que desejas. O que eu desejo? O sim, Peri sabe. A moça abanou a cabeça, ou está ali, e apontou para o fundo do precipício. Uai, te disse, perguntou a menina admirada. Os olhos de Peri. Tivizim. O índio continuou a descer. Que vais fazer? Exclamou Cecília assustada.
Buscar o que é meu.
Murmurou melancolicamente. Ele deu. O Álvaro, a moça coro, mas o susto reprimiu o pejo, abaixando os olhos sobre o precipício. Tinha visto um reptil deslizando pela folhagem e ouvido um murmúrio confuso e sinistro que vinha do fundo do abismo. O Aperi disse empalidecendo, não dessas volta. Não, Peri, não volta sem trazer o que fez chorrar.
Mas tu vais morrer.
Vou ter medo, disse Cecília com severidade, tua senhora manda que não dessas. O índio parou indeciso, uma ordem de sua senhora era uma fatalidade para ele. Cumpria-se irremissivelmente. Fitou na moça um olhar tímido. Nesse momento Cecília, vendo Álvaro na ponta da esplanada junto da cabana do selvagem, retirava-se para dentro da janela corando. O índio sorriu. E o Peri desobedece à tua voz, senhora, para obedecer ao teu coração. E o índio desapareceu das trepadeiras que cobriam o precipício. Cecília soltou um grito e debruçou-se no parapeito da janela.